Isso é uma, era uma forma de pensar a relação entre ciência e política, uma forma muito original, por sinal, com ecos, né, de Max Weber, mas, de qualquer forma, algo que expressava a originalidade dele. Essa, possivelmente, Sr. Lauriz, é a principal razão pela qual se tenta esconder a obra do Florestan. A obra do Florestan é disfuncional no sentido econômico, mas é uma obra bastante funcional no sentido político e social, no sentido de se formar uma sociedade boa, uma sociedade onde as pessoas possam viver bem. Esse era o interesse do Florestan Fernandes, interesse humanista, brilhantemente servido pela sociologia, e que é o interesse de qualquer política razoável, eu penso, né, nesses termos. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele já planta, né, um ponto sem retorno no início, na postulação, na premissa. E aí ele vai mostrar como a sociedade que se desenvolveu aqui a partir do início do século XIX, né, é uma sociedade que aprendeu a fazer um jogo de interno e externo, aprendeu a ter uma relação com o exterior, desenvolvendo classes dominantes aqui dentro, sem, entretanto, prescindir das formas de dominação e das relações econômicas consolidadas no período colonial. Isso é a coisa mais interessante do mundo, porque ele está mostrando como uma sociedade profundamente hierárquica, baseada na escravidão, né, entra em integração com um modelo institucional baseado na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, democracia. Então, aí vem aí ele começa a resolver a nossa charada, ou seja, como é que nós vivemos falando de igualdade, como é que nós vivemos promovendo igualdade, como é que nós vivemos botando dinheiro em muita coisa aí para promover igualdade, né? E a sociedade não, vamos dizer, parece render pouco nessa direção. Os preconceitos são reiterados, a gente vive reencontrando eles de modo metamorfoseado, quando você empurra eles daqui, eles reaparecem ali. Ele está chamando a atenção da gente para o fato de que isso está na estrutura da sociedade. E, nesta medida, alterar isso é possível, sim, é uma questão mesmo política, mas é preciso muito conhecimento científico para que se identifique esse caráter fugidio e, vamos dizer assim, cognitivamente embaçado da realidade nacional, que impede que se faça uma política neste sentido do bem-estar, do coletivo. Então, isso é uma coisa muito importante para anotar na ciência dele. A partir daí, ele nos deu, ainda na notícia sobre a obra, a partir daí ele nos deu condições de pensar o tipo de sujeito que surge dessa situação. Que tipo de sujeito são esses senhores e escravos disfarçados, né, sob uma pátina de igualdade democrática formal? Aí a gente vai ter os grandes sujeitos, os grandes eleitores, os grandes atores, e vamos ter, cito o senador Paim aqui, a verdadeira democracia faz-se com sujeitos e não com objetos, e vamos ter os objetos. Vamos ter os grandes atores, vamos dizer assim, criados numa cultura de classe, que é a cultura que administrava as coisas no período colonial e que depois, vamos dizer assim, se dinamiza, se amplia, mas não se altera em termos de estrutura binária fundamental, senhores e de escravos, sujeitos, objetos. E, vamos dizer assim, e nos dá, então, condições de pensar a democracia com essa forte dose de realidade vislumbrada pela ciência social. Ao invés de pensar a democracia com alguma espécie de doutrina liberal, com livros onde as coisas fiquem todas muito redondinhas, façam sentido, só não sejam verdade, mas façam sentido. O Florestan, então, nos traz essa dificuldade. Vamos pensar o Brasil como ele é, com essas contradições históricas importantes, e se alguma saída nós encontraremos, será por essa via. Eu queria, com essa notícia, mostrar o quê? Mostrar que ele chega a nos dar elementos para pensar o sujeito da cidadania democrática, né, a partir de análises da estrutura da sociedade, da estrutura das relações entre economia e cultura, ideologia, etc. Essa nos dá um desafio enorme, ou seja, como pensar uma democracia de sujeitos na qual uma sociedade estruturalmente concorre para que as pessoas se, vamos dizer assim, não portem as disposições e as habilidades necessárias para agir como sujeitos na cidadania democrática, aqueles exemplos sobre a inserção de termos de dominação dentro do próprio movimento negro é muito esclarecedor a esse respeito, né? Como é que esses... nós nos deu condições de pensar isso. E eu acho que nos deu condições de pensar isso com muita esperança de que essa situação pudesse ser revertida, ainda que essas reversões não sejam rápidas, isso não é coisa de 10 meses, nem de 10 anos, mas nos dá a esperança, digamos assim, quase cristã, da verdade, né? Olha, as coisas são assim. Na medida em que elas são assim, a gente pode começar a pensar em trabalhar nelas. Então, uma estrutura econômica que gera dependência para o exterior, é a forma de estruturação da sociedade capitalista no Brasil, por um lado, é o diagnóstico dele, e uma condição subjetiva, né, presa a essas amarras da colônia, de senhores e de escravos, e, como diz o Caetano Veloso, nessa condição ninguém é cidadão. Né? É muito cidadão, é pouco cidadão, mas ninguém é cidadão igual. Né? E Florestan nos deu os termos da equação. Bom... Digamos que essa seja a notícia. A partir de coisas que foram ditas aqui nessa mesa, eu queria acrescentar algum comentário, assim, tirando o centro, né, dos meus comentários dessa notícia, da ideia teórica dele mais ampla. Eu acho que o Florestan Fernandes incomodou tanto, gerou tanta polêmica, né? Basicamente porque disse a verdade das coisas, né? Basicamente. A gente, desde o século XIX, que vem lutando... Aliás, é anterior a isso, na verdade, precisa de história religiosa para entender isso. Mas vamos dizer assim, que desde o século XIX nós vimos lutando com essa contradição importante, que é a de você ter uma base institucional, um arcabouço institucional organizado com base em valores nucleados em torno do valor da igualdade, tá? E, ao mesmo tempo, práticas sociais que, de forma nenhuma, revelam nem mesmo baixos teores desses valores na orientação de ação das pessoas. Porque não é que igualdade seja uma espécie de benesse metafísica que todo mundo queira, isso é uma construção cultural, é um valor. As pessoas, precisa haver pressões sociais para que essas coisas entrem na cabeça das pessoas. Isso se estica ao longo do tempo, ao longo das décadas e coisa e tal. Então, o que o Florestan identificou, nos ajudou a identificar, olha, há problemas com o valor da igualdade entre nós no sentido cultural profundo. E nossas práticas sociais vão revelar isso, ao invés de revelar, vamos dizer assim, esse rumo, né, para uma sociedade igualitarista e mais razoável. Então, as polêmicas do Florestan foram nesse sentido, porque ele basicamente disse a verdade. A verdade do Brasil tem a ver com essa... com a posição do valor da igualdade e essa contradição entre instituições que prezam e postulam, né, o ideário da Revolução Francesa e práticas sociais que, na verdade, estão expressam, né, um ideário hierárquico, colonial, etc., etc. Nós estamos presos nessa contradição, é isso que o Florestan mostrava, é isso que os movimentos sociais precisam, num certo sentido, ensinar ao Brasil como que se sai disso. O nosso problema é cognitivo muito forte nesta medida, né? Florestan criou polêmicas porque atacou crenças falsas, basicamente. Crença falsa 1, a nação é autônoma. A gente tem uma... Nós somos política e economicamente independentes. Isso é uma crença falsa. Florestan atacou e polemizou com isso. A crença em que a condição... melhor dizendo, para usar um termo da sociologia francesa, os dispositivos, né, presentes na subjetividade média das pessoas, né, são amplamente habilitantes para a cidadania democrática. Né? O Florestan atacou essa crença também. Atacou com a melhor das intenções. Não atacou para desmontar ninguém, mas atacou para começar a dizer, olha, vamos mover isso daí, porque essa coisa não é como nós pensamos que seja. Então, atacou essa crença na, digamos assim, uma universalidade na capacidade do sujeito, indo procurar dentro das próprias classes dominadas, dentro dos setores negativamente desprivilegiados, os vírus que reproduziam isso. É isso que ele foi fazer. Então, atacou essa segunda crença falsa. Depois atacou uma espécie de crença, digamos assim, desenvolvimentista, de que as coisas vão sozinha para o lugar, vão para uma espécie de lógica natural, né? Elas vão andar. Ou seja, atacou a crença de que a política é relativa, a política é uma espécie de administração das coisas e não uma seleção de intencionalidades claras, com base em valores fortes, para apontar a sociedade numa determinada direção. Ele atacou essa crença, portanto, evolucionista, de que as coisas vão naturalmente para o lugar, sem uma política articulada e com base nesses conhecimentos científicos, que não adianta nada você ter muita vontade e empurrar na direção errada. Esse é o ponto. Por fim, numa tentativa de juntar essas coisas e a partir de outra observação do professor Cerqueira aqui, ele observou um negócio, né, que parece que a academia tenta esconder o Florestan Fernandes. Eu achei essa observação ótima, ela bate com a minha experiência, e eu arrisco uma tentativa de um palpite, né, sobre por que isso acontece. Está sentido por tudo isso que eu falei antes. Florestan Fernandes tem uma perspectiva teórica totalizante. É um sociólogo com forte apoio na chamada sociologia clássica. Apesar das perspectivas muito diferentes desses teóricos clássicos, né, todos eles têm essa virtude de procurar entender as sociedades como um todo mais ou menos articulado, conforme o caso histórico, mas sempre estruturas, ou seja, entendendo como uma parte condiciona a outra, como as coisas estão todas interligadas, né? Isso é... Bom, isso é uma virtude da teoria sociológica clássica e é uma virtude que se comunica ao ambiente da discussão e das ideias políticas. A teoria sociológica clássica fornece, com a sua tentativa de ligar política, economia, cultura, moralidade, agência individual, estrutura social, a teoria sociológica clássica fornece um discurso interpretativo rico da sociedade que pode ser utilizada, pode e deve ser utilizada na política para que se pense diretrizes, se pense direções. A excessiva, vamos dizer assim, falta de ambição, né, nas análises sociológicas, função, verdade seja dita, das exigências de rigor empírico que fazem com que a gente só vá pesquisar, digamos assim, até onde a vista alcança, mas sabendo que a realidade é maior do que onde a vista alcança, a gente vai pesquisar situações empíricas pequenas e que estamos, com o tempo, perdendo a visão do todo. Perdendo essa visão do todo, a partir de uma crítica até bem intencionada, digamos assim, a amplidão excessiva da metodologia sociológica. Mas nós vamos caindo no empirismo radical de só ficar medindo aonde a vista alcança, e o todo continua se movendo, ele continua existindo e se movendo. Mas nós fazendo de conta que ele não existe, né? Há uma crítica, Florestan Fernandes é um pensador marxista, né? Esse pensamento marxista, em alguma medida, ele é esquemático, não serve a um corpus teórico metodológico de uma sociologia contemporânea completamente desenvolvida, mas ele amplamente tem a vantagem de ser, ou a vantagem, a coragem de ser uma tentativa de visão do todo, da qual saem hipóteses muito interessantes para pensar a realidade. Ainda que, como toda ciência, imperfeita, incompleta, mas é, sem dúvida nenhuma, um belo exemplo, o Florestan Fernandes, de pensar com o coração, de como do poder do método científico, a capacidade nos permitir descortinar relações sociais, nos permitir responder a essa pergunta singela, que no fundo é a pergunta da vida, né? Por que que a sociedade aqui não é boa? Por que que não é um bom lugar para as pessoas viverem? É isso que você tem todo esse poder da ciência, do método, da análise histórica, o Florestan direcionou para essa pergunta simples e humana, né? Que isso é que eu chamo de pensar com o coração. Bom, a gente segue a discussão. Eu agradeço muito a atenção das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.
Os cumprimentos ao professor de Sociologia e consultor do Senado. Eurico Antônio Gonçalves Cossino dos Santos, pela sua exposição, que mostra um pouco da história, a visão ampla que tinha Florestan Fernandes e que apostava numa sociedade de iguais. Eu quero passar a palavra nesse momento ao professor Redilson Navarro, que é um grande mestre lá do Rio Grande do Sul e que tem o papel, inclusive, lá de dar assistência aos estudantes da Universidade do Rio Grande do Sul. E me permita dizer, professor Redilson Navarro, Vossa Excelência, que eu aprendi a caminhar ao seu lado também em muitos momentos, tenho orgulho disso, foi fundamental para que a política de cotas fosse adotada lá no nosso Estado, claro, junto com os militantes brancos e negros que lutam pela igualdade. Então, a palavra com Vossa Excelência, com muito orgulho para todos nós.
Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar o convite que o senador Paulo Paim me fez e agradecer também o estímulo dado para eu participar nessa audiência pública pelo jornalista Roberto Rodrigues. Gostaria de saudar também a todos os membros da mesa. Eu estou secretário de Assistência Estudantil da URGS, há muito que milito no campo da universidade, sou membro do Conselho Universitário, enquanto membro do Conselho Universitário, fui vice-presidente da comissão especial que elaborou o projeto de cotas na URGS. Mas eu estou aqui na condição de militante e dirigente do movimento negro e devo dizer que na condição de militante e dirigente do movimento negro, de formulador de política em relação ao negro, tudo que sei e sou e eu devo muito ao pensamento de Florestan Fernandes. Os momentos sociais, e falarei na ênfase do movimento negro, não poderia deixar de, no âmbito dessa casa legislativa, registrar a enorme importância do pensamento de Florestan Fernandes para a construção da consciência política de milhares de militantes e ativistas do movimento social negro. O protesto negro contemporâneo, entendido como a expressão mais ativa e organizada do inconformismo racial e protagonizado pelo que o Florestan dizia dos negros racistas, entre aspas, e os novos negros, em contraposição ao que ele falava do negro trânsfuga, né, que envergonhado da sua situação e nas palavras deles, engolia a vergonha. Boa parte, nesse sentido, dos mais corajosos e consequentes dirigentes do movimento negro do passado, presente e do presente, mesmo sem adesão absoluta às suas ideias, fortaleceram suas práticas políticas no vigor das denúncias sem trégua que Florestan fazia sobre a situação social dos descendentes de escravo. Cabe o registro dessa veemência que muito nos ajudou a superar o convite à capitalização passiva, porque o racismo brasileiro fazia um convite insistente e cotidiano para que nós capitulássemos. Afirmava ele, e aí é um trecho do seu livro O Significado do Protesto Negro: os negros são o testemunho vivo da persistência de um colonialismo destrutivo, disfarçado com habilidade e soterrado por uma opressão inacreditável. O mesmo ocorre com o indígena, com os párias da terra e com os trabalhadores semilíbres. Por que os negros? Porque ele sofreu todas as humilhações e frustrações da escravidão. Deu uma abolição feita como a revolução do branco para o branco. E dos ressentimentos que teve que acumular, vegetando nas cidades e tentando ser gente, isto é, cidadão comum. O negro surgiu como um símbolo, uma esperança e o teste do que deveria ser a democracia como fusão de igualdade com liberdade.